voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
No governo JK, o número de aparelhos de televisão em residências chegou a 60 mil. Principalmente no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Mas ainda era o rádio quem tinha preferência popular. É que além do fato de que o rádio era um hábito, a TV era um luxo a que poucos se podiam dar.
Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você.
O programa César de Alencar chegou a ter um público de 20 mil pessoas no Maracanãzinho, em 56, sem contar a audiência nas residências. Até programas de ginástica em casa eram transmitidos pelo rádio. O professor Oswaldo Diniz Magalhães comandou durante muitos anos a Hora da Ginástica, todo dia religiosamente, às 6 da manhã.
Exercício número 16. Corrida na ponta dos pés, braços oscilando, meio dobrados, mãos semiabertas. Correr no ritmo, começar, 1, 2, na ponta dos pés, 1, 2, ritmo certo, 1, 2, boca fechada, 1, 2, movendo o braço, 1, 2, 1, 2, marchar, começar, 1, 2, na cadência, encher os pulmões.
Havia os chamados programas de calouros. João Marques, locutor até hoje da parte do Senado, na Voz do Brasil, e um dos mais experientes profissionais de rádio em atividade no Brasil, conta como era.
Um dos mais famosos programas de calouros do rádio brasileiro de todos os tempos foi, sem dúvida alguma, um programa que ao ar pela Tupi do Rio, dos idos de 40 a 50, às 8 da noite, aos domingos, de 8 às 9, comandado pelo Ari Barroso, Calouros em Desfile. O candidato que não fosse bem era gongado. O Macalé é quem, a um sinal convencional do Ari, gongava o candidato. Aquele que fosse bem ganhava a nota máxima, que era 5, e tinha um prêmio em dinheiro, que não me lembro agora de quanto era esse prêmio. Mas o Ari era muito exigente, muito mesmo. Para tirar nota 5 com o Ari, Deus me livre, precisava ser realmente um artista. Uma das cantoras conhecidas internacionalmente, a nossa Saputi, Ângela Maria, passou por esse programa e sempre tirou a nota máxima com o Ari. Um outro programa, famoso também na época, era da Rádio Nacional. Aliás, a Nacional tinha dois programas de calouros muito famosos, muito ouvidos. A Hora do Pato, aos domingos à tarde, 1, 2 horas da tarde, comandado pelo Jorge Cury. O candidato que não fosse bem, o pato estrelava. Eles colocavam o pato sobre a voz do cantor. Como é que é? Um negócio mais ou menos assim. Era interessante. E o papel carbono do Renato Mussi, transmitido também aos domingos à noite, os candidatos imitavam artistas famosos. Esses eram os três programas mais famosos do rádio. Programas de calouros, bem entendido.
O público também adorava as adaptações para o rádio de seriados de sucesso, adaptações de história em quadrinhos e filmes. Por exemplo, O Sombra, com Sinclair Lopes.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
O horário nobre no rádio era o mesmo da televisão de hoje. E havia uma sequência de seriados de aventura nos finais de tarde. Primeiro, às 5h30, O Cavaleiro da Noite. Uma adaptação do Zorro com sua máscara, a capa e a espada, alter ego justiceiro de um nobre que se fingia de efeminado.
Em seguida, às 6h, As Aventuras do Anjo. Era um detetive brasileiro, criado e escrito por Sinclair Lopes e estrelado por Álvaro Aguiar.
Passamos a apresentar as sensacionais aventuras do Anjo, um outro capítulo da série O Cientista Sinistro, uma produção de Álvaro Aguiar.
Depois, às 6h30, O Carro-Chefe, o favorito de todo mundo. Jerônimo, o herói do sertão. Criação de Moisés Veltman, estrelado por Milton Rangel. Como o nome diz, era um justiceiro que andava por um sertão indefinido, que poderia ser em qualquer estado nordestino, ou até no interior de Minas Gerais, ou do estado do Rio.
Atenção, ouvintes! A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Jerônimo, o herói do sertão. No empolgante seriado de Moisés Veltman, Morte ao Amanhecer. Agora, com vocês, ouvintes, as cenas iniciais do capítulo de Morte ao Amanhecer.
Acha que pode ser as impressões do Dr. Sérgio? Suspeita de que ele seja o criminoso, Jerônimo.
Até provar a inocência, todas as pessoas que se encontram nesta casa são suspeitas.
Mas, por favor, Jerônimo, examine bem as impressões do Dr. Sérgio.
E as novelas se sucediam durante todo o dia. Mas as principais eram à noite, no horário nobre, depois da Voz do Brasil, como o grande teatro Orniex.
Os atores eram Paulo Gracindo, Roberto Faisal, Desi Lúcide e muitas vozes e rostos conhecidos depois na TV, como Mário Lago, Henriqueta Brieba, Elza Gomes, Luiz Orione, Castro Gonzaga. Mário Lago explica que os de mais prestígio só trabalhavam à noite.
Quatro galãs, mas, por exemplo, Paulo Gracindo, você não ia escalar de tarde, porque Paulo Gracindo só trabalhava de noite. O Celso Guimarães só trabalhava de noite. Então, aqueles galãs que não trabalhavam de noite, ainda estavam no princípio de carreira, entravam em todas as novelas. Não é? Eu escrevi durante 5 anos Presídio de Mulheres, que era às 3 horas da tarde. Era o dia inteiro de novela, meu.
Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as Pílulas de Vida do Dr. Voss tem o prazer de apresentar...
Presídio de Mulheres.
Presídio de Mulheres, uma série de histórias emocionantes, originais do escritor cubano Rodrigues Santos, adaptadas para o rádio brasileiro por Mário Lago.
Os autores das novelas também eram conhecidos: o próprio Mário Lago, Janete Clair, seu marido Dias Gomes, Amaral Gurgel, Ivani Ribeiro e muitos outros. Mário Lago conta que o trabalho era terrível.
Havia vários autores. Um dos mais permanentes, inclusive, era Raimundo Lopes. Até com o Raimundo Lopes aconteceu uma coisa muito engraçada. O Raimundo Lopes não ia à rádio. Ele morava em Paquetá, escrevia em casa e mandava. Uma vez, ele foi lá à rádio. Estava o diretor da rádio, Mário Neiva, nessa época, no escritório do Floriano Faisal, que era o diretor do Rádio Teatro. O Raimundo Lopes chegou e tal. E o Neiva começou a falar negócio dos direitos autorais, ganhar os autores, era uma coisa muito, muito, muito discursiva, tal, estavam extorcindo, era demais. Tal. O Raimundo Lopes falou para ele, o que é que o senhor entende de rádio? O que é que o senhor entende disso? Não se meta na conversa que não é chamado. Foi demitido. O Fernando Lobo depois dizia para ele, o Raimundo, você tem que frequentar a rádio para saber quem é que está mandando na hora. Você não sabia que aquele era o diretor da rádio. É o mal de você escrever e ficar empaquetado. Tem que, de vez em quando, passar por aqui para saber quem é o diretor. Para saber como é que vai se portar, né?
Uma escada para o céu é a dramática e comovente história de amor que Janete Clair escreveu e que a Rádio Nacional apresentará hoje, às 8 horas da noite, em seu primeiro e emocionante capítulo.
Às vezes, a novela já estava no ar e o autor, na sala ao lado do estúdio, tinha que passar as folhas seguintes do script por baixo da porta em uma luta contra o tempo.
Eu era conhecido no rádio como o príncipe. Escreve hoje, porque a cada príncipe se vestia hoje o homem de amanhã. E eu escrevia ontem o capítulo de escrevia hoje o capítulo de ontem. Era sempre, não, eu já pegava, já levava no extenso. Aconteceu muito o negócio de botar escrito por essa porta. O programa já está no ar. E eu boto escrevendo e ia botando por baixo da porta. Fazendo isso, eu sentava 10 horas da manhã, 10 horas da noite, eu sentava no domingo. Escrevia de enfiar até 7 horas da manhã. Fazia 6 capítulos. Porque eu ia a Sidney Ross receber. Eu estava do dinheiro, eu recebia na hora. Depois é que eu vinha para casa dormir. Dava para escrever 6 capítulos numa noite.
Rádio Teatro Colgate Palmolive, é mais um capítulo de Terra Brava.
Mário Lago conta também que havia grandes atores, e atores que só tinham voz bonita. Roberto Faisal, que fazia o Cavaleiro Negro e era o principal galã da Rádio Nacional, era um desses.
Segundo Mário Lago, com a televisão, só os que tinham experiência de teatro ou beleza física foram aproveitados.
Tínhamos feito teatro, começamos nossa carreira fazendo teatro. Eu comecei a representar como ator em teatro. Depois eu fui para a rádio e do rádio para a televisão. Porque o rádio era apenas o problema voz bonita. Não precisava nem às vezes inflexionar. A voz era bonita e como é a cara bonita na televisão, né? O Roberto ganhava pouco, né? Casou, ganhava pouco. Surgiu a possibilidade de vender a Enciclopédia Barça. Ele ser vendedor da Enciclopédia Barça. E ele, pô, era uma luta, como é que eu vou conseguir alguma coisa, que eu precisava vender bastante. O Roberto sempre foi um jeito muito organizado. As cartas que ele recebia, ele ia botando num arquivo, separava por bairro e tal. Tinha tudo muito bem organizado. E o Roberto, você está com a fortuna na mão. Se, no domingo de manhã, você pega uma rua, bota as cartas, vai vendo, pega a barra, bota no seu carrinho e bate na porta. Era inevitável, pai. Batia na porta, abria a porta, bota, bom dia, eu quero falar com o dono da casa. A mulher diz, peraí, essa voz é do Roberto Faisal. Exato, minha senhora. Daqui a pouco a casa estava cheia de mulheres da vizinhança e ele ia impingindo a enciclopédia.
Outro autor, Dias Gomes, confirma o sacrifício e a má remuneração do trabalho em rádio.
Era uma loucura, né? Como a televisão de hoje, uma casa de fazer doido, né? Eu, por exemplo, ia para o rádio, para a estação em São Paulo, na emissora das associadas. Eu costumava ir às 10 horas da manhã e ficar até às 10 da noite, o dia inteiro escrevendo. Quer dizer, escrevia programas que iam lá durante o dia. Isso que o Mário conta é verdade. Às vezes a gente estava escrevendo um programa e o programa já estava começando a ser ensaiado. Às vezes entrava no ar e não havia escrito a última página. Isso era realmente uma loucura. E era um programa atrás do outro. Eu escrevia 2, 3 programas por dia, né? Programas curtos.
A Rádio Nacional era líder de audiência. Como dissemos antes, uma espécie de TV Globo, ou Hollywood brasileira, nos anos 40 e 50. Mas havia outras importantes, como conta João Marques, que trabalhou em praticamente todas elas.
Além da Nacional, que realmente era líder em audiência em todo o Brasil, tínhamos a Tupi, ouvidíssima, talvez a segunda colocada na época, e a Mairinque Veiga. Elas tinham grandes orquestras com vários maestros. Na Nacional nós tínhamos o Radamés Inácio, o Lírio Panicali, o Maestro Chiquinho. Essa orquestra do Chiquinho participava mais de programas de auditório, como o do César de Alencar, do Manuel Barcelos, do Paulo Gracindo, que foi animador de auditório também. Na Tupi nós tínhamos o Maestro Carioca, o Maestro Severino Araújo, o Maestro Milton Calazans, que dirigia a Orquestra de Cordas. Essas emissoras tinham, além de grandes orquestras, conjuntos regionais famosíssimos. Na Nacional tínhamos o Regional do Dante Santoro, na Tupi, do Rogério Guimarães, do Cláudio Norcruz, e na Rádio Clube do Brasil, do famosíssimo e saudoso Valdir Azevedo. essas emissoras lideravam realmente a audiência. A Mayrink Veiga vinha no terceiro plano, especializou-se, não sei se ainda na década de 50 ou já 60, em humorismo. Grandes artistas famosíssimos, que ainda hoje atuam na televisão, passaram pela Mayrink Veiga fazendo humorismo. Citaria por agora apenas o Chico Anísio.
O governo JK tomou empréstimos externos e emitiu moeda a fim de custear todo o investimento do Estado na economia e na construção de Brasília. Resultado: inflação, ou caristia, como se chamava na época. O presidente brigou com o Fundo Monetário Internacional, que exigiu o fim do plano de metas e austeridade monetária.
JK teve até que demitir seus ministros da área econômica, Roberto Campos e Lucas Lopes. Eles defendiam a posição do FMI, que exigia equilíbrio fiscal. Juscelino começou o governo com uma inflação de 6% ao ano, que a levou para mais de 40%.
E acabou conseguindo um empréstimo de quase 50 milhões de dólares junto ao FMI para implantar as bases da indústria automobilística no Brasil.
E surgiram os primeiros automóveis brasileiros, a Romizeta e o DKV Vemac. Depois vieram o Fusca e toda a produção de carros que, 30 anos mais tarde, seriam chamados de carroças por um outro presidente.
Nos anos JK, a produtividade das indústrias cresceu 35%, a lucratividade 76% e os salários apenas 15%. Foi realmente um arrocho salarial, principalmente porque a inflação cresceu.
O cantor Calbi Peixoto, sempre usando roupas com cerzimento frágil para que as fãs pudessem rasgá-lo, emplacou seu maior sucesso em 1956. Conceição, de Jair Amorim e Dunga.
Conceição, eu me lembro muito bem. Via no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ele iria subir. Se subiu, ninguém sabe de quem. Hoje seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tentando a subida desceu e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição.
Pouquíssima gente conhece o casal Jorge Nunes Bastos e Iracema Ferreira Maia, cantores de sucesso que se casaram nos anos 50.
Jorge Nunes Bastos estava decolando para o sucesso no início dos anos 50, quando o experiente compositor Custódio Mesquita comentou: "Isto é nome de dono de farmácia, vai te atrapalhar." Uma amiga, que gostava de um anúncio no rádio, do Elixir de Inhame Goulart, sugeriu: "Por que você não muda para Jorge Goulart?" Ele topou e deu certo.
As selvas te deram nas noites seus ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reserva de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu teu canto. Na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também
beleza deste céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul. Mas agora o teu cantar, meu Brasil, quero escutar, nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, esse rio turbilhão, entre selvas e rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra. Canta, Brasil.
E Iracema Ferreira Maia vivia às turras com o marido. Dedicava-se a cantar músicas norte-americanas. Uma amiga sugeriu a mudança de nome. Que tal Nora May, de Maio? Ela topou. Mas a carta de uma fã depois, chamando-a de Nora May, deu-lhe o nome definitivo.
Nora May tinha fama de personagem trágico. O primeiro marido tinha tentado envenená-la. Um jornal noticiou que um homem se suicidara ouvindo-a cantar. A voz morna, o estilo, ajudaram a criar a imagem de mulher fatal.
Ela e Jorge Goulart ficaram casados pelo resto da vida. Diziam que o segredo era manter quartos e banheiros separados. O primeiro sucesso real de Nora May foi Ninguém Me Ama, de Antônio Maria.
Da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. E hoje, descrente de tudo, me resta o cansaço, cansaço da vida, cansaço de mim, velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama. Ninguém me quer.
Tito Maddi tinha um estilo próprio. Cantor e compositor, fazia sucesso em disco e se dedicava também às casas noturnas. Chove Lá Fora foi a música que lhe deu prestígio.
Saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que partiste. Quisera que soubesses como estou triste. E a chuva continua mais forte ainda. Só Deus sabe dizer como é infinda a dor de não saber, saber lá fora onde estás, como estás.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.